Lembrando, falamos mais uma vez aqui, direto do News Trip da CBN, instalado na Praça Santana, aqui na cidade de Vinhedo, município que completa amanhã 70 anos. E amanhã também, dia 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Autismo que é composto basicamente por três manifestações principais: os déficits qualitativos na interação social e na comunicação, os padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, e também por um repertório restrito de interesse e atividades. A respeito do assunto, a gente conversa agora com a médica pediatra, a doutora Dulce Zanardi. Muito obrigado em atender a CBN Campinas. Uma ótima tarde, doutora Dulce.
Boa tarde, sou eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
Doutora, quando a gente fala celebrar, né, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, é uma data, não que os outros dias do ano mereçam ser esquecidos, longe disso, mas é uma em que a gente justamente volta um pouco os holofotes a essa questão do autismo, a necessidade, as explicações, conhecimento um pouco mais daqueles que não conhecem, é por aí?
Isso mesmo. É importante que nós façamos uma conscientização, que a população esteja informada das características do que é a criança com autismo ou o portador de autismo, e que quais são as possibilidades que nós podemos oferecer enquanto sociedade, enquanto operadora de saúde, para ajudar a integrar essas pessoas na sociedade.
Hoje em dia ainda há um preconceito com relação a isso? Tem diminuído? Como que está essa relação?
Na verdade, as pessoas tendem sempre a discriminar o indivíduo que tem qualquer doença ou patologia, ou que seja, vamos colocar assim, diferente. E o autismo, ele não foge a essa maneira do pensamento. Uma parte dessa ação das pessoas, ela é oriunda da dificuldade do indivíduo em lidar com o indivíduo que é diferente. Todas as pessoas têm medo, né, entre aquilo que não sabem lidar de maneira adequada. E o autismo não foge dessa regra.
Acaba sendo uma espécie de defesa, entre aspas, né?
Exatamente. Você foge do que é diferente porque você não tem habilidade em fazer uma abordagem correta.
Agora, como que a gente pode caracterizar o autismo?
Então, o autismo foi como você falou no início da entrevista, né? São pessoas que têm uma dificuldade, basicamente, em estabelecer relacionamentos sociais, relacionamentos de interação dentro da sociedade. Então, é um indivíduo muito reservado, que mal faz um contato com as pessoas, e por isso ele às vezes classificado como indivíduo estranho, antissocial, de que ele evita as pessoas, mas na verdade é uma dificuldade dele, ele não veio com essa habilidade desenvolvida dentro das suas emoções. Além disso, ele pode ter uma tendência a se irritar com barulhos, ambientes muito turbulentos, e ele tende, no caso das crianças, a querer brincar, se interessar por movimentos repetitivos. Todas essas características, quando observadas pelas pessoas que estão de fora, geram, sim, um preconceito e um distanciamento, que só piora a situação do autista.
Agora, o que causa o autismo, doutora?
O autismo, ele é multifatorial, existem uma série de a ciência mostra que existem alguns genes que são responsáveis por isso, mas não é uma doença que tem ainda a sua essência completamente desvendada. É importante lembrar que existe um conceito que é mito de que algumas vacinas podem causar autismo, e isso não é verdade. A gente tem enfrentado aí uma desconfiança grande da população em relação às vacinas, e alguns deles dizem que poderia causar, o que não é verdade. Não existe nenhum relacionamento disso com vacina ou com qualquer outra medicação que é dada para as crianças.
Uhum. Agora, como a gente pode identificar o autismo, até em vistas ao que a senhora falou agora há pouco, da forma que a gente pode caracterizar, né? Porque fica nesse limiar aí entre a portabilidade do autismo ou, de repente, algum comportamento? Como que a gente pode identificar isso?
É importante lembrar que quanto mais precocemente o autista for encaminhado para as terapias, maior a chance dele se integrar à sociedade. Então, existem alguns pontos básicos que as mães devem observar já na criança bem pequenininha, que seria a dificuldade dessa criança em fazer interação, inclusive, com a própria mãe. A gente sabe que depois dos 6 meses, as crianças tendem a rejeitar as pessoas que são de fora. Mas com a família, e especialmente com a mãe, se houver uma falta de contato, de interação, de olhar, de comunicação, isso sugere que essa criança pode ser um autista. E é muito importante que as famílias reconheçam isso logo nessa idade, quanto mais precocemente possível, para que essa criança seja atendida pelos profissionais que podem ajudar a desenvolver essas emoções.
Sem dúvida. A gente está conversando com a doutora Dulce Zanardi a respeito do autismo. Amanhã, que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a senhora falou até a relação da criança, né, do bebê com a mãe. E no caso de irmãos, doutora, seja um irmão mais velho, né, nasce uma criança mais nova, daí o irmão mais velho é autista, ou o contrário, qual o papel dos irmãos, né, nesse laço familiar aí?
O autista, ele, por ter essa dificuldade em fazer as suas interações sociais, então a meta do tratamento, que na verdade não vamos dizer tratamento, porque o autismo não tem cura, o que a gente vai buscar é exatamente que ele consiga se desenvolver no máximo da sua capacidade e que ele consiga, a família consiga lidar com esse indivíduo de modo tranquilo, onde ele possa ser ajudado, onde esses irmãos possam ser orientados, para que se evite o isolamento do qual nós começamos a falar inicialmente. Por não saber lidar, esse indivíduo fique isolado. Então, o tratamento é fundamental que a família esteja envolvida para conhecer quais são as melhores estratégias para lidar com esse autista. E os irmãos têm um papel fundamental nisso, porque quanto mais fortes os laços familiares, mais seguro fica essa criança no seu desenvolvimento.
Esse tratamento, esse acompanhamento, ele é contínuo? Ele tem uma periodicidade? Como que é?
Depende do caso. Como se fala, não se fala em autismo, né? Hoje a gente fala em TEA, né? Que é o transtorno de espectro autista. Porque você vai ter diferentes graus de apresentação da doença, da patologia. Tem indivíduos que têm uma apresentação muito leve e tem indivíduos cuja apresentação é mais grave. Então, o tratamento ele é individualizado dependendo da manifestação do autismo. Então, quanto mais leve a intervenção vai ser necessária, é menor, quanto mais grave ela é mais contínua e mais, vamos dizer, mais prolongada. Mas, em todos os casos, o que não se pode é isolar o indivíduo da sociedade. A meta é que realmente ele esteja integrado dentro da família, dentro dos amigos, dentro da escola, enfim, e que ele tenha o seu papel social.
Em Campinas, a partir de amanhã, haverá um novo serviço agora disponível, que é o Núcleo Especializado de Reabilitação. Como que vai funcionar isso, doutora Dulce Zanardi?
Vai funcionar exatamente dessa maneira. O médico cooperado, que seja pediatra, psiquiatra, neurologista ou até um outro médico, ele vai fazer a solicitação ao Núcleo Especializado em Reabilitação da avaliação daquela criança. Então, a entrada da criança no núcleo através do seu médico. Ele pede avaliação, essa criança vai ser encaminhada ao núcleo, vai ser feito um contato através do núcleo com a família, pedindo avaliação, essa criança vai ser vista pelos profissionais, pelo neurologista, pelo psicólogo, fono, fisioterapeuta e terapia ocupacional, e vai ser desenhado um plano terapêutico. Através da sua manifestação da doença, vai se buscar qual é a melhor estratégia para que ele seja acompanhado. E as sessões de fono, físio, psico, TO, elas vão ser variáveis conforme a apresentação dessa doença.
E todas essas multidisciplinariedades vão ocorrer em uma mesma unidade, um mesmo local?
Na mesma unidade. O paciente não vai precisar ficar fazendo atendimento em vários locais diferentes. Vai no consultório, depois vai no outro, não. O centro está, o núcleo está desenhado no térreo do PEMIDO, né, onde já acontece a medicina preventiva, o Centro de Medicina Integrada, a atenção primária da Unimed Campinas. Essa criança vai ser avaliada e lá mesmo ela vai fazer as terapias, de modo que a família não vai mais ter que se locomover para vários profissionais diferentes.
Tem a idade ou esse público que pode se utilizar desse núcleo especializado de reabilitação aí da Unimed?
Nós estamos agora, estabelecemos que é de 0 a 17 anos é possível fazer esse encaminhamento. Lembrando que quanto mais velha a criança, menos possibilidades de avanços terapêuticos a equipe vai conseguir. Por isso que é muito importante que nessa conscientização do autismo, as famílias prestem atenção e lembrem que pode ser que aquela criança diferente, com dificuldade de contato, pode ser um autista. E faça a avaliação junto ao seu médico para que ele peça a avaliação, se for o caso, se ele considerar que esse possa ser um diagnóstico.
Sim, com certeza. A gente tem visto muitas vezes pais que têm se tornado ausentes, né, por N fatores hoje em dia, né, na nossa sociedade. E aí acaba deixando, muitas vezes, não dando atenção aos sinais que as crianças possam indicar, sejam elas em função aí de qualquer tipo de problema, transtorno, doença, questões sociais. Doutora Dulce, o serviço, então, da Unimed fica no piso térreo do Centro de Promoção no prédio do Instituto Penido Burnier.
Exatamente. Como você fez uma fala muito importante, lembrando que as famílias, hoje, até pela vida corrida, pelas necessidades financeiras, correria com trabalho, enfim, o que não se pode deixar é de ter disponibilidade, nos momentos que tiverem com seus filhos, de dar atenção a essas crianças. Porque, para as crianças, a atenção dos pais, mesmo que seja num curto espaço de tempo, ela é muito importante. E a gente vê, às vezes, famílias inteiras sentadas à mesa, todo mundo olhando seu celular, compartilhando aí suas notícias nas redes sociais, esquecendo de olhar para essas crianças e que, às vezes, não são autistas ou são e precisam exatamente da atenção tanto do pai, da mãe e dos irmãos. Então, prestar atenção nessa organização familiar e ter disponibilidade de tempo para essas crianças.
Sem dúvida. Elas precisam de tempo e, mais do que tempo, tempo de qualidade, né, junto dos seus pais. Quero agradecer a doutora Dulce Zanardi, ela que é médica, pediatra, também gerente médico social da Unimed, trazendo aí esse serviço da cooperativa instalado no Instituto Penido Burnier, na Avenida Andrade Neves, número 683, como ela disse. Para ser encaminhado lá, precisa passar pelo próprio médico, né? Não há um encaminhamento direto ao local, né,
isso,
doutora?
Mesmo.
Tá certo. Muito obrigado, doutora Dulce Zanardi, pelas importantes palavras aqui, explicações para a gente em celebração amanhã do Dia de Conscientização Mundial do Autismo. Uma ótima tarde para a senhora.
Eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde para todos. Obrigada.
Obrigada, doutora Dulce Zanardi.